Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. A apresentação, Adriana Magalhães.
No início de 2006, os contratos de concessão das empresas de telefonia ficam prorrogados por 20 anos. Com isso, foram definidas novas regras que afetam diretamente a vida e o bolso do consumidor. É o caso da proibição da cobrança da assinatura básica de consumidores que tiveram suas linhas cortadas por falta de pagamento. Outra mudança que atinge o bolso do consumidor é a implantação do sistema de cobrança por minutos, substituindo o antigo critério que levava em conta os pulsos. Com a cobrança por minutos, o consumidor vai saber exatamente o que gastou numa ligação. As organizações de defesa do consumidor alertam, porém, que a mudança vai tornar mais caros os telefonemas que ultrapassarem 3 minutos. O Palavra de Especialista de hoje vai discutir essas mudanças. Vamos conversar com Daniela Tretel, advogada do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Vamos receber ainda Pedro Jaime Ziller de Araújo, do Conselho Diretor da Anatel. Com vocês, Palavra de Especialista.
Palavra de Especialista.
Nós vamos começar o programa conversando com Daniela Tretel, advogada do IDEC, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Bom dia, Daniela.
Bom dia, Adriana. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara.
Doutora Daniela, o IDEC fez um estudo sobre as novas regras de telefonia fixa e parece que alguns problemas foram identificados. Eu queria que a senhora explicasse para os ouvintes que problemas foram esses.
Olha, primeiro deixa eu explicar por que é que estão fazendo novas regras. Quando houve a privatização, foi firmado um contrato de concessão entre as empresas de telefonia e o governo através da Anatel. Esse contrato, primeiro contrato, acabou em 31 de dezembro de 2005. A partir de 1º de janeiro começou a valer um novo contrato e esse novo contrato necessitou que tivessem novas regras, fossem elaboradas novas regras. Algumas coisas não mudaram, dentre elas a assinatura de telefone permanece sendo cobrada. É uma pena que a Anatel tenha perdido a chance de mudar esse problema nesse momento de negociação, mas permanece sendo cobrada da mesma maneira.
Pois é, já é um clamor da sociedade o fim dessa assinatura. Aqui na Câmara tem até projeto de lei sobre isso.
Pois é, Adriana, realmente é um problema que gera projetos de lei, gera demandas na justiça. Tem muita gente discutindo isso, inclusive o IDEC está discutindo a legalidade da cobrança na justiça. Mas a Anatel perdeu uma grande chance de resolver ou pelo menos amenizar esse problema negociando valores mais baixos da assinatura. De qualquer maneira, não foi dessa vez que a Anatel resolveu esse problema. Algumas outras coisas vão mudar. A principal delas, a que vai mais atingir o bolso do consumidor, é a conversão, a troca de sistemas de cobrança das ligações locais. Hoje, as ligações locais elas são cobradas através de pulsos e vão passar a ser cobradas através de minutos. Quando que isso vai acontecer? Vai acontecer no máximo até dia 1º de agosto. As empresas têm entre 1º de março e 31 de julho para fazer a modificação do seu sistema de cobrança. A troca em si do sistema, ela é boa. Por quê? Porque o sistema de pulsos é um sistema aleatório que permite cobranças que não ficam claras e, além disso, muitas vezes o consumidor acaba pagando mais do que aquilo que ele efetivamente consumiu. Trocando-se para o sistema de minutos ele é cobrado por tempo de utilização, ou seja, o consumidor vai pagar por aquilo que ele efetivamente consumiu. É mais claro, é mais justo, é mais transparente. O consumidor, inclusive, vai poder cronometrar a sua ligação. Por exemplo, uma ligação que durou 15 minutos, ele pega a duração da ligação e multiplica pelo preço que custa um minuto. É muito fácil do consumidor controlar o quanto ele está gastando. Então, qual que é o problema? O problema é que quando se troca o sistema de medição das ligações locais, é necessário que a forma de tarifa seja convertida. A tarifa que era cobrada para pulso não tem mais lógica no sistema de minutos. E quando houve essa conversão, a Anatel chegou à conclusão de que as ligações locais, segundo ela, duravam menos que 3 minutos, em sua grande maioria, e como consequência disso, as ligações de 4 minutos em diante ficaram caras, ficaram muito mais caras. Por exemplo, uma ligação de 15 minutos, que é um tempo razoável, vai ficar mais de 100% mais cara, vai dobrar de preço. As ligações que durarem um minuto vão ser barateadas, as ligações que durarem entre 2 e 3 minutos podem ou não ficar caras, ou mais caras ou mais baratas. Por que que tem essa variação? Porque, como eu disse, a ligação de pulsos, que era cobrada anteriormente, é uma ligação que tem oscilação no valor, o valor que é cobrado por o mesmo tempo de conversação, e com certeza ligações de 4 minutos em diante vão ficar mais caras. Esse vai ser o principal problema para o consumidor, porque se o consumidor não ficar de olho na sua conta, vai doer no bolso. Principalmente para aqueles consumidores que usam a internet discada e que ficar uma hora conectado é fácil, é tranquilo a pessoa ficar uma hora conectada. Vai ter que usar só o horário reduzido mesmo se não quiser pagar mais.
Então, quer dizer, houve essa mudança que foi boa para a troca para minutos, mas no final das contas o consumidor vai acabar pagando mais, né?
Exatamente. Ela foi boa num sentido, foi boa porque tornou a cobrança mais transparente. Mas em outro sentido, como ela veio acompanhada de um aumento para as ligações, para a maioria das ligações, né? Eu acho até que esse estudo que a Anatel fez, nós já pedimos, mas ela não nos forneceu, nós vamos pedir novamente. Mas esse estudo, pelo que eu conversei com as pessoas, não parece ser muito lógico. As pessoas dizem que ficam mais do que 3 minutos ao telefone. Então, é provável que vá doer no bolso de muita gente.
E com relação àquela conta detalhada, vai ser obrigatório as empresas fornecerem agora todas as chamadas, quanto tempo durou e tudo mais?
Olha, o que acontece é o seguinte, sempre foi direito do consumidor ter a conta detalhada, inclusive as ligações locais. Qual que era o problema? Que a Anatel e as concessionárias relutavam em reconhecer esse direito do consumidor. Então, o consumidor que recebia uma conta com um número altíssimo de pulsos, geralmente ele tinha o detalhamento negado pela empresa e ele era obrigado a recorrer à justiça para conseguir o detalhamento. Agora, a Anatel finalmente resolveu respeitar esse direito e incluiu nos novos contratos, nas novas regras, o dever das empresas de detalharem as ligações locais. Todavia, ela deu prazo para as empresas para que elas comecem a fazer esse detalhamento a partir de 1º de agosto. Se o consumidor tiver algum problema com a cobrança, achar que a cobrança veio muito alta e ele precisar do detalhamento antes dessa data, ele tem o direito ao detalhamento, ele pode procurar a justiça, pode procurar o PROCON ou o IDEC e outras entidades que defendem o consumidor.
Agora, ele vai ter que pedir para ter esse detalhamento ou a conta vai vir sempre detalhada?
Exatamente. É necessário que o consumidor, para que tenha detalhamento, faça o pedido à empresa. E só um detalhe, no contrato de concessão que foi assinado, existe uma cláusula que determina que esse detalhamento ele pode ser cobrado. E ressaltando que esse contrato de concessão ele dura 20 anos, qual que é a preocupação do IDEC? A preocupação é que, embora a Anatel tenha feito uma regra complementar esse contrato, dizendo que hoje vai ser gratuito o detalhamento, como existe esse contrato, ele dura por 20 anos, e nele está esse pode ser cobrado, nada impede que amanhã a Anatel resolva permitir a cobrança. E é por isso que o IDEC entrou com uma ação judicial para que esse pode ser cobrado, essa cláusula que diz isso, seja retirada do contrato de concessão.
Agora, doutora Daniela, e quais que são os pontos positivos dessas novas regras dos contratos? Tem alguma coisa assim de relevo que a senhora possa citar?
Claro, existem alguns benefícios para o consumidor. Muitos que foram propagados pela Anatel e pela imprensa, na verdade, são só repetição do que existe no Código de Defesa do Consumidor, como o direito de receber em dobro valores pagos indevidamente, mas alguns avanços existem. Um que eu posso citar e que facilita o dia a dia do consumidor é a possibilidade do consumidor pedir a suspensão do serviço gratuitamente, uma vez ao ano, por período de até 120 dias, de 30 a 120 dias. Como que faz isso? O consumidor, ele pode, por exemplo, sair para viajar ou então tá apertado nas contas e resolver ficar um mês ou até 120 dias, que seriam 4 meses, sem ter o telefone. Ele avisa a empresa, o serviço ele é suspenso, o consumidor não paga sequer a assinatura. Então, essa é uma possibilidade boa para o consumidor. Só um detalhe, essa não será cobrada a suspensão se o consumidor estiver adimplente E se o consumidor não tivesse solicitado essa suspensão anteriormente por período, fazendo menos de um ano que ele tenha solicitado essa suspensão.
A cada ano o consumidor tem direito, se ele pagar direitinho as contas, tem direito a cancelar por 3 meses a conta, o telefone dele, sem custo nenhum, é isso?
Isso, até por 4 meses.
4 meses,
exatamente.
Né?
Só um detalhe, nós esperamos que a Anatel modifique essa regra que diz que apenas quem está adimplente que pode pedir essa suspensão, até porque tem muita gente que pode estar passando por uma dificuldade financeira momentânea, atrasou um pouco as contas, pode querer a suspensão do serviço para poder quitar essas contas e depois voltar a ter o serviço, só que ela vai ser cobrada por isso, aí só vai dificultar mais para quem já está apertado.
Doutora Daniela, e a mudança do índice de reajuste? O que o IDEC acha disso?
Olha, para ter certeza se vai ser bom ou não para o consumidor, é necessário esperar o primeiro reajuste que vai acontecer em julho. Inicialmente, essa parece ser uma mudança positiva para o consumidor. Por quê? Porque o índice anterior era o IGPDI, que é um índice no cálculo do qual o dólar tem, a oscilação do dólar tem muita influência. Então, a gente acabava pagando uma tarifa que muitas vezes representava a oscilação do preço do dólar, e o preço de dólar não tem nada a ver com o salário dos trabalhadores, não tem nada a ver com o preço da cesta básica. Aliás, tem alguma coisa a ver, mas muito pouco, não tem grande impacto. Agora, o índice que vai corrigir os contratos é o IST, que é o Índice Setorial de Telecomunicações. É um novo índice criado, que é formado pela conjugação de vários outros índices que medem a inflação. Dentre eles, o que mais tem impacto é o IPCA, e esse IPCA é o índice que corrige os salários, é o índice que corrige a cesta básica. Por isso que nós vislumbramos que aparentemente vai ser bom para o consumidor, porque o índice que mais vai ter peso para corrigir o contrato é o índice que corrige o seu salário. Ficando ressaltado que o melhor mesmo era que os contratos fossem corrigidos somente pelo IPCA. Aliás, o Ministério da Fazenda divulgou um estudo semana passada que fala a mesma coisa.
Queria saber também sobre o fim da cobrança de assinatura para consumidores que não pagam as contas, inadimplentes, né? Que antigamente era cobrada assinatura mesmo que o telefone tivesse sido cortado. Agora parece que acabou com isso?
Isso. O que acontece? As tarifas que já ficaram para trás, já estão sendo devidas, o consumidor vai ter que pagar ainda. Mas quando o consumidor está inadimplente, o que acontece é que inicialmente o serviço é parcialmente suspenso, o telefone passa só a receber ligações e não mais a fazer ligações, e depois de um tempo o serviço é cortado totalmente, o consumidor não faz nem recebe mais ligações. Só que às vezes a linha continua instalada na casa da pessoa, mesmo tendo ocorrido esse corte total, e continua sendo cobrada a assinatura nos meses que essa linha está instalada. Acontecia da dívida ir crescendo mais ainda. Agora, existe uma regra que não permite que a assinatura seja cobrada depois que houve a suspensão total do serviço. Até porque não tem serviço nenhum disponibilizado para o consumidor, não tem por que cobrar a assinatura.
Com relação aos centros, parece que cada cidade agora vai ter que ter um centro de internet pública. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho sobre isso.
Olha, isso existe também nas novas regras, mas não ficou muito claro ainda quais que são as metas, quantos centros de internet vão ter que existir por número de habitantes, isso não ficou muito claro ainda. Mas, de qualquer maneira, existe essa regra no contrato de concessão, e também o próprio Ministério das Comunicações anunciou, pelo menos, que nesse ano de 2006 vai procurar promover a inclusão digital.
Considerando os prós e os contras aí, como é que a senhora avalia essas mudanças?
Olha, fazendo uma média, embora existam alguns pontos que tragam benefícios para o consumidor, são questões muito pontuais. Se formos comparar a esse aumento que vai existir da tarifa, a manutenção de alguns outros problemas que já estavam no contrato anterior, como possibilidade de aumentos acima da inflação, e por conta disso, eu avalio que o consumidor, no final das contas, não vai sair ganhando. Ele vai sair perdendo um pouco mais do que ganhando. E a atuação da Anatel, com certeza, nesse processo, pode ser dita decepcionante. Muitos dos problemas que deveriam ser resolvidos não foram. E a agência, ela se comportou muito pró-empresas. Nós, por exemplo, pedimos aumento de prazo para que pudéssemos colaborar nas consultas públicas da agência e isso não nos foi concedido. Todavia, as empresas pediram mais prazo para fazer a conversão do pulso por minuto e para o detalhamento e esse prazo foi concedido, mesmo as empresas sabendo desde 2003 que teriam que fazer essa mudança.
Tá. Nós começamos aqui com a doutora Daniela Tretel, que é advogada do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. A gente está conversando, esteve conversando aqui sobre as mudanças nas regras da telefonia fixa. Doutora Daniela, muito obrigada pela sua entrevista, pela sua presença aqui no programa Palavra Especialista.
Eu que agradeço. Um abraço, Adriana.
Um abraço e bom dia.
Bom dia.
Vamos agora a um breve intervalo e voltamos logo em seguida.
Câmara FM, a Rádio do Cidadão.
Aquele chapéu, aquele bigode, meu Deus, é Santos Dumont.
Você não precisa imitar gente famosa para ser bem atendido na Câmara dos Deputados. Basta ligar para 0800-619-619, que você não paga nada por isso. A sua sugestão é muito bem-vinda. 0800-619-619, a linha direta da cidadania.
É com as mãos que você deve fazer todo mês o autoexame dos seios. Quando a gente descobre o câncer bem no início, as chances de cura são muito grandes. Use as mãos, a melhor arma contra o câncer de mama.
Uma campanha da Sociedade Brasileira de Mastologia.
Câncer de mama. Fique de olho.
Palavra de especialista.
Nós vamos receber agora Pedro Jaime Ziller de Araújo, do Conselho Diretor da Anatel. Bom dia, doutor Pedro Jaime.
Bom dia, Adriana. Bom dia, ouvintes.
Gostaria que o senhor explicasse para os ouvintes quais são as principais mudanças dos contratos da telefonia fixa.
Os novos contratos de telefonia fixa, eles têm valor a partir do dia 1º de janeiro de 2006, né? E eles introduziram uma série de modificações no que vinha sendo feito desde 98 até agora na privatização. Né? As principais modificações, elas foram baseadas no decreto 4733 de 2003 do governo, onde novas regras para universalização foram introduzidas. E eu vou destacando algumas na sequência. Se você quiser explicações adicionais, eu vou prestando as explicações para os ouvintes. Com relação à universalização, foram criados os terminais de acesso público, que são terminais iguais terminais de uso público, esses telefones, o orelhão que a gente chama, né? São terminais que vão ser colocados em postos de serviço que permitem ao usuário conectar à internet, enviando e recebendo mensagens dentro desses postos, né? É o que a gente chama de TAP. E foram criados também, né, esses postos de serviço de telecomunicações. São os PSTs, que dentro de um PST, aqueles postos antigos de telefonia que existiam, eles estão sendo recolocados, vão ser postos de serviço de telefone público, e lá vai ter o TUP, que é o telefone de uso público, e o TAP, né, que é o telefone de acesso público, que permite acesso à internet.
Como é que vão funcionar assim na prática e quando esses terminais de acesso público à internet?
Existem metas de complementação que foram feitas pelo decreto, né? Eles começam a ser instalados agora, durante esse ano, e eles vão ser instalados em cada localidade. Cada município tem que ter pelo menos um. E para cada 50 mil habitantes, ou fração, mais um. Então, por exemplo, a cidade feito Brasília, que tem 2 milhões de habitantes, 1 milhão e meio de habitantes, você divide por 50 mil, é o número de postos de serviço que vai ter que ter distribuídos. Tá certo? Então, aqui em Brasília, vão ter 30 desses postos de serviço, né? Aproximadamente. 1 milhão e meio de habitantes, 2 milhões de habitantes, tem 30 e 40. Uma cidade com 70 mil habitantes vai ter 2 postos de serviço descolocados. Em cada posto de serviço, você tem que ter pelo menos 4 terminais, né, de TUPs e TAPs. Né? E já começa a ser colocado agora, e num prazo de 5 anos, eles vão estar instalados em todo o país.
Já tem o valor do acesso ou vai ser?
É o mesmo acesso do telefone público hoje. Não muda nada. O valor é o mesmo, não houve mudança de valores. Tá? Os valores são os mesmos. Quer dizer, um minuto de telefone público, ele está custando hoje em torno de 12 centavos, não é isso? Aproximadamente isso, você continua o mesmo valor.
E que outras mudanças desses contratos merecem destaque?
Então, houve uma coisa bastante importante, né, que é a implementação da tarifa por minuto, que hoje você paga pulso. E a partir de 1º de janeiro, com um prazo de implantação até julho, até o final de julho, você passa a colocar, a pagar por minuto. Isso é um benefício bastante grande, porque você passa a pagar por aquilo que você realmente falou. Aí você sabe o que é, você pode controlar a sua chamada, porque juntamente com a tarifação por minuto, veio o detalhamento da sua fatura, o detalhamento da sua chamada na fatura. Quer dizer, você vai saber quando você chamou, para quem que você chamou e qual foi a duração da sua chamada. Isso vai permitir que as pessoas controlem seus gastos com o telefone, que hoje a pessoa não sabe o que está pagando. Quando você fala em pulso, você está pagando pulso, e esse pulso que você está pagando, você não sabe quando ele ocorre. Quer dizer, quando você completa uma chamada, acontece um pulso. Nos primeiros 4 minutos pode acontecer um pulso a qualquer momento, e a cada 4 minutos seguintes você vai pagar outro pulso.
Quer dizer que as operadoras agora, com o senhor falando em detalhamento da conta, a partir de agora elas vão ser obrigadas, em julho, por exemplo, a partir de...
A partir de agosto, né?
Vão ser obrigadas a fornecer a conta detalhada?
Caso você solicite, elas são obrigadas. Sem ônus para você.
Não vai ser cobrado, né?
Não vai ser cobrado. A não ser que você perca a conta, né, e peça uma segunda via. Só seria cobrada a segunda via. A fatura, se você pedir o detalhamento da fatura, ela vem detalhada para você e pronto. Sem ônus nenhum para o assinante.
Agora, com relação à diferença de pulsos para minutos, sim, algumas entidades de defesa do consumidor fizeram alguns testes que disseram que, no final das contas, se você falar mais do que 4 minutos, acaba que vai pagar mais, porque
É verdade, tarifa... Isso é uma afirmativa verdadeira. Quer dizer, o que acontece é o seguinte: hoje, quando fez uma chamada, independente da duração, você já pagou 15 centavos, tá certo? Eu estou falando isso sem tributos, tá? Não, com tributos, perdão, aqui no Distrito Federal. Vamos pegar o Distrito Federal. Se você fizesse uma chamada de 1 minuto, você pagaria ou 15, pelo simples fato de ter completado a chamada, você estaria pagando em torno de 16 centavos, tá certo? No caso do minuto, você pagaria, pelo fato de ter feito a chamada, até 30 segundos, né, qualquer duração até 30 segundos, você estaria pagando 5 centavos, um terço desse preço. Se você falar 1 minuto, você paga 10 centavos. Uma chamada de 1 minuto hoje, com base no pulso, ela vai variar entre 15 e 31 centavos, aproximadamente. Bom, o ponto de corte são 3 minutos, né? Equivale mais ou menos uma chamada de 3 minutos, o pulso e o minuto se equivale. O minuto é um pouquinho mais barato, o minuto vai ficar 30 centavos e o pulso ficaria mais ou menos em 31 centavos. Agora, uma chamada de duração superior a 3 minutos, a tendência é que a pessoa pague mais. E quanto mais tempo falar, mais caro fica a chamada por minuto em relação ao pulso. Isso, sem dúvida alguma, é justo, né? Porque tudo que você faz, se você usa mais, você paga mais. Tá certo? Então houve esse tipo de tarifação, ele traz mais justiça ao usuário.
Mas por que isso? Porque hoje não é assim. Hoje...
Quando você fala mais, você paga mais hoje também.
Isso, mas você vai estar pagando mais do que você paga hoje.
O negócio é o seguinte: 85% das ligações que são feitas, elas são inferiores a 3 minutos, tá certo? A maioria das ligações fica até 3 minutos. Então, quando foi feito o cálculo, foi feito de qual forma? Para que não houvesse nenhum desequilíbrio econômico financeiro do contrato que você tem e para que os usuários, a minoria dos usuários, fosse prejudicada, né? Quer dizer, você beneficiar o máximo de usuários possível. Então, nós examinamos 200 milhões de chamadas. 200 milhões de chamadas. E foi calculado, dos 200 milhões de chamadas, qual que era o ponto onde a maioria das pessoas falava, né? E que era possível se estabelecer um valor de chamada conveniente para não prejudicar as pessoas. E esse valor, esse tempo de 3 minutos é exatamente o ponto onde a maioria das pessoas conversa. Né? Uhum. Agora, se você falar 15 no telefone, realmente vai ficar mais caro.
Então, o consumidor já tem que ficar preparado que vai aumentar um pouco a conta de telefone.
Não necessariamente. Muita gente vai diminuir. Tem pessoas que falam menos, normalmente já falam menos que 3 minutos. Né? E até 200 minutos de conversação mensal, você não paga nada. Quer dizer, faz parte da franquia. O assinante residencial até 200 minutos, ele faz parte da franquia.
Isso a franquia é embutida na assinatura básica?
Está embutida na assinatura básica.
E a questão da assinatura básica?
Não houve qualquer alteração.
Aqui na Câmara mesmo tem um projeto de lei sobre isso.
É verdade.
E para acabar com a assinatura básica, foi discutido esse assunto?
Foi discutido, né? Não faz parte. A assinatura básica está mantida no contrato de concessão, porque desde que o Brasil, houve a privatização do Brasil, o modelo de tarifação no Brasil foi modificado. Eu não sei se você se lembra, mas a assinatura básica do Brasil era muito barata, a interurbana era muito caro e a chamada local também tinha um preço razoável. Né? Depois e você, para comprar um telefone, para instalar um telefone, tinha um preço de instalação bastante alto, né? Era 1.200, variava dependendo da cidade, entre 1.200 e 2.000 reais. Hoje a instalação do telefone, ela acontece com um valor em torno de 60, 70 reais, né, para instalar, e a tarifa de mensal é que subiu, tá certo? Então a assinatura básica hoje é em torno de 28 a 30 reais sem impostos, né, porque varia de estado para estado os impostos. E aí o telefone interurbano foi reduzido de preço, quer dizer, o modelo tarifário brasileiro mudou em 97 em consta dos contratos, tá certo? Então, dentro desse modelo tarifário adotado, que é um padrão mundial, inclusive, é um padrão daquele que você coloca. Quem usa, paga. Quem não usa, não paga. Tá certo? Então, esse padrão, ele é mundial. Não há nenhuma novidade aqui no Brasil com relação a isso. Todos os países do mundo têm assinatura básica, exceto, acho que tem um ou dois países do mundo, um na África, parece que não tem. Um ou dois países do mundo que não tem assinatura básica. Tá certo? É um padrão mundial ter assinatura básica.
Doutor Pedro Jaime, essas regras que mudaram agora no final de dezembro, né? Quando que elas vão começar a valer na prática?
Algumas já começam a valer no dia 1º de janeiro, né? Algumas. Quer dizer, essa questão da tarifação por minuto, detalhamento de fatura, na realidade tem um problema de adaptação das centrais, tem um problema de faturamento, que até 31 de dezembro você pagava pulso, a partir de 1º de janeiro você paga minuto, então o mês de janeiro vai ficar, a sua conta vai ficar misturada, né? Porque você, normalmente as empresas têm data de pagamento das contas variável, dia 5, dia 10, dia 15, etc. Então, tem conta que pega de 5 de um mês a 5 do outro. Né? Então, para poder ajustar isso, as principais cidades começam a funcionar dia 1º de março, as contas que foram apresentadas a partir de 1º de março já estão com o minuto, né, e o detalhamento da fatura, e até 31 de julho todas elas vão ter que estar. Tá certo? Caso alguma cidade, a empresa não tenha condição de colocar, ela também não pode cobrar o tráfego, só pode cobrar a assinatura básica.
Na sua opinião, qual que foi a mudança mais importante desse pacote todo?
Olha, a mais importante é o que começou a funcionar no contrato, que é o modelo de custos. Né? Então, o cálculo do fator de produtividade, que antes era um cálculo, esse fator de produtividade para redução das tarifas, né? O ganho de produtividade que é repassado ao usuário, ele era feito por um benchmark, quer dizer, você não tinha um valor calculado devidamente, ele passa a ser calculado com base em custos. Os contratos, os reajustes dos contratos, criou-se um índice específico para isso. Antes você fazia com o IGPDI, que é o que constava nos contratos anteriores, e o IGPDI é um valor que muito variava com relação ao dólar, certo? E agora não, agora com o reajuste dos contratos baseado no índice setorial, é um índice do serviço de telecomunicações, calculado pelo IBGE, começa a estar sendo calculado o IBGE junto com a Anatel, isso aí, ele passa a ser um valor mais próximo da realidade dos custos da telefonia. E isso também é uma grande vantagem para o usuário. Né? Além disso, foi colocado também um telefone WISE, né? Telefone social, que também deve melhorar para o usuário alguma coisa.
Como é que funciona o telefone social?
Não, ele não é bem um telefone, ele chama acesso individual classe especial, né? Onde você tem uma assinatura mensal reduzida a 60% do valor, mas sem direito à franquia, tá?
Tudo bem.
Perde a franquia, tá bom? Para quem recebe muita chamada, ele é útil.
Tá, nós conversamos aqui com o Pedro Jaime Ziller de Araújo, que é do Conselho Diretor da Anatel. Doutor Pedro Jaime, muito obrigada pela sua presença aqui no programa Palavra de Especialista.
O prazer foi meu, quando a Anatel está sempre à disposição para poder esclarecer melhor, e agradeço a vocês a oportunidade de poder falar e esclarecer ao público em geral.
Tá bom, bom dia,
obrigado,
senhor.
Obrigado, bom dia.
O Palavra de Especialista fica por aqui. Eu sou Adriana Magalhães e os trabalhos técnicos foram de Newton Gomes. Na semana que vem estamos de volta. Até lá.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.